Hoje escolhemos riqueza e felicidade. Vamos falar de riqueza, de pobreza, vamos falar de extravagância um pouco, ostentação. Vamos falar um pouco desses assuntos que tocam realmente a atualidade. A primeira coisa é bom saber, e talvez com isto começamos, no judaísmo existe a riqueza. Ela não é condenada como em outras religiões, como veremos daqui a pouco. Mas uma coisa é certeza. A riqueza não é um objetivo, é um meio. Sempre o judaísmo olhará para o conforto, a prosperidade, como um meio. Um meio para atingir algo a mais, mas não como objetivo final. Talvez para começar, vamos tentar fazer um pequeno estudo comparativo, apesar que eu não gosto de religiões comparativas, não é o nosso assunto, mas só para vocês entenderem a diferença. E quando estou pegando, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo, mas poderia pegar também uma outra religião oriental que seria quase igual. Vamos tentar ver algumas diferenças. Por exemplo, no catolicismo, é bem claro nos livros deles que é recomendável ser pobre. A pobreza é uma virtude, dizem os cristãos. E, aliás, a riqueza e o dinheiro é nocivo para chegar ao patamar final, à salvação, como eles chamam isto. Por exemplo, eles dizem claramente que dinheiro tem efeitos desastrosos. E dinheiro não deve ser acumulado. Quem mora em condições de pobreza é uma elevação no catolicismo. É uma coisa, uma virtude. Judaísmo diz, é desejável ser rico, sim, pode, não é condenável. Pode se tornar um meio como servir Deus. Dinheiro é uma forma de fazer o bem. Dinheiro que você ganhou honestamente pode usufruir dele sem problema nenhum. Não é condenável. E morrer rico, uma pessoa que contemplou durante a sua vida muita gente e praticou o reset, é uma virtude. Estão vendo bem os polis, bem os extremos diferentes? Por exemplo, no judaísmo, na Gemara claramente consta que a pobreza é um sofrimento. Várias vezes na Gemara está escrito Ani Hashiv Kemet. É quase como está inexistente, o sofrimento é grande. Nos evangelhos, por exemplo, fala que na verdade o rico vai ter dificuldade de entrar no mundo vindouro, se ele não se desfaz de seus bens. Então, vocês estão vendo que existe uma diferença muito grande aqui. Os cristãos dizem que riqueza e tempo é uma coisa estéril. Não pode render. Então, juros é um pecado para eles. Pecado mortal. Quase tão condenável como, na verdade, a sexualidade. Isto falaremos semana que vem. Coisa ruim. Os árabes muçulmanos também, você sabe que não pode cobrar juros. Nós falamos, dinheiro é um bem como gado, como rebanho, pode ter frutos, pode render juros, sem problema nenhum. A única coisa que a Torá diz, não cobra juros do teu irmão. Um irmão, você não vai ganhar sobre ele. Agora, a Torá não diz que o dinheiro não pode render. De acordo com a igreja, quanto mais uma pessoa dá, é melhor. Ele pode, na verdade, fazer doações ilimitadas. E com isto, ganhar até o mundo vindouro. E todo mundo sabe do poder da riqueza, na verdade, da igreja e assim diante. No judaísmo, 10%, maser, 20%, pouco mais, pouco menos. Uma pessoa não tem que se desfazer de seus bens. A Torá nunca falou isso. Ao contrário, a Torá condena aquele que dá tudo. E assim diante. É interessante que quando o Kohen Gadol o sumo sacerdote entrava uma vez por ano dentro do Kodesh HaKodashim, do santuário. Uma vez por ano, Yom Kippur. E lá ele fazia uma reza curta. Vai Omer Tfilah Ktzara. Quem se lembra o que ele pedia? Ele pedia a Deus, por favor, que Bnei Israel lo yitztarchu ze laze. Veja, Deus, que não falta parnassá para os judeus e que eles não dependem do ser humano. E dá para eles com fartura. Então parece que a fartura e a abundância é uma bênção. Mais ainda, que os nossos sábios dizem a respeito do maaser, que significa o dízimo, que antigamente se dava para o Levi, etc, etc, e hoje se dá para os pobres. Aser bishvil shetitasher. Dá o dízimo para enriquecer. Então parece uma bênção. Parece uma bênção. E mais ainda, normalmente uma pessoa não deve fazer negócios com Deus. O judaísmo não recomenda, olha Deus, vou colocar filhinha, por favor, eu quero 10 na prova. Não funciona, não é isto, não. A gente não deve fazer negócio. Tem que colocar filhinha, rezar, pedir a Deus que tenha uma nota boa, mas antes disso tem que estudar também a matéria. Se não estudou nada, também não adianta. Então, normalmente não se faz negócios. Mas tem uma exceção que um judeu pode fazer condições com Deus. Qual é esta exceção? Na riqueza e na tzedaká. Olha o que diz Deus. Se você pede a Deus, vou dar tzedaká, Deus, e você quer que Deus te dê mais para poder fazer o bem, diz Deus, varikoti lachem bracha ad belidai. Vou te dar bênçãos até você falar basta. Até que seus lábios vão cansar de falar basta, você já me deu tanto. Em outras palavras, estamos vendo que a abundância e a prosperidade e a riqueza é uma bênção, aparentemente. Então, como fica? Agora vou lhe falar qual é a opinião do judaísmo. Presta bem atenção, porque ela é muito importante, o que nós estamos falando agora, e é básico. O judaísmo acredita que Deus confiou o dinheiro dos pobres nas mãos dos ricos. Estão ouvindo bem o que eu estou falando? Deus pegou o dinheiro que pertence aos menos afortunados e deu na mão dos ricos. E transformou os ricos, sejam meus shaliach, meus emissários, para devolver o dinheiro a quem pertence. Uma filosofia bem diferente. Estão ouvindo bem o que estou falando aqui? Este é o ponto de vista judaico. Ele é muito importante. Por quê? Por dois motivos. Presta bem atenção que são as duas vantagens de pensar desta forma. Primeiro, o pobre não tem vergonha. Quando o pobre ou necessitado vem pedir algo, é difícil. Ele tem que um pouco perder da sua dignidade para vir estender a mão, por favor, ajuda, dá uma mão, me dá alguma coisa, tem yad. Não é fácil. Então ele perde um pouco essa dignidade. Mas se ele sabe que o rico está apenas devolvendo o que é dele, já era dele, o rico é apenas um fiel depositário. Meu dinheiro está na tua mão. Então, por favor, me devolve. Ele já passa menos vergonha. E a segunda vantagem é o seguinte. O rico não cai na vaidade. Muitas vezes nós estamos doando. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu doei aqui, eu fiz isto. Papá. A pessoa começa a pensar que ele está realmente doando, fazendo, fazendo. Pode subir um pouco na cabeça, cair na vaidade e na arrogância. A partir do momento que você sabe que está apenas devolvendo para o outro o que é dele, você não vai ficar um ser arrogante e orgulhoso. Estão vendo as duas vantagens? Extraordinário! Isto é a filosofia judaica. Nós acreditamos piamente que o que eu estou fazendo aqui não é um ato de caridade. Por isto, no judaísmo, não se chama caritas, como se fala em latim, é usado muito por outras religiões. Se chama tzedakah. Tzedakah vem da palavra tzedek, justiça. Tzedek, tzedek tirdov. Quando eu estou dando para pobre algo, ou para alguém me pedir cobertor, ou uma roupa, ou uma comida, ou lar, ou travesseiro, ou que seja, ou saúde, ou atenção, ou carinho, estou apenas fazendo minha obrigação. Isto é justiça. Isso é uma tzedek, tzedaká. Você não está fazendo mais nada do que é justo. E nossos sábios dizem, presta bem atenção, Yoter Mashan Balabait Ose ima Haani, Haani Ose ima Balabait. Muito mais do que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. Porque ele está te dando a oportunidade de fazer o bem. Ele está te dando uma oportunidade de devolver algo que estava perdido. De devolver ao dono o que é dele. Estão prestando bem atenção ao que estamos falando? É uma nova visão da tzedakah no judaísmo. Você não está fazendo favor para ninguém. Quando se fala em caridade, parece ser um homem bondoso. E graças a Deus você conseguiu colocar a mão no bolso e tirar e fazer nada disto. Você está fazendo um ato de justiça. Devolvendo a quem está devido. Por isto, nossos sábios nos dizem uma coisa super importante. Talvez tenha mais lugares aqui. Podemos sentar aqui um pouco. Deixa então o pessoal. Entra mais. Deixa uma entrada aqui para o pessoal poder passar. Entra aqui, que faz uma segunda. Entra aqui. Por isto, os nossos sábios nos dizem uma coisa super importante. Presta bem atenção. Vamos voltar a esse ponto. Estamos dizendo que o rico, ou a pessoa abastada, ou afortunado, chama de como você quer, abençoado, ele é um fiel depositário. O que significa? Deus confiou nele para ele fazer o bem. Muito bem. Por isto, se ele não cumprir a missão dele, ele acumular bens e ter a mão fechada, ser avarento, não contribuir, não distribuir para quem precisa, não fazer o bem em hospitais e yeshivot e escolas e you name it, então o que acontece? Deus está vendo, este não é um bom fiel depositário. O que ele faz? Ele troca, ele dá para um outro. É como um banco. Você está indo num banco, coloca teu dinheiro. Enquanto te dão um serviço, te atende bem, te dão os juros, tudo bem, você guarda. No momento que você está vendo que o teu dinheiro não rende, não está indo bem, você não está contente como que eles cuidam de teus assets, de teus propriedades, o que você faz? Você tira deste banco, coloca no outro banco. Isto que está acontecendo no mundo. Por que as fortunas de vez em quando migram de pessoas em pessoas? Porque a pessoa não cumpriu sua missão. Então Deus escolhe um outro fiel depositário. É simples. Olha, eu confiei em você, te dei uma fortuna. Graças a Deus você, o ano passado, ganhou X. Mas eu tinha certeza que com este X você ia repartir. Você tem um primo pobre. Você passou em Jerusalém, no quartel, no bairro onde tem pobres. Você nem colocou a mão no bolso. Você tem uma tia doente que não tem possibilidade de se sustentar. Você tem um outro que não tem, na verdade, nenhum teto onde morar. Você não fez nada com isso. Então você não é um bom fiel depositário. Então o que Deus faz? Não tem problema. Passamos para um outro. Por isso o Talmud nos diz que havia um sábio que se chamava Shimon ben Chalafta. E este Shimon ben Chalafta, um dia, uma matrona romana, você sabe o que é uma matrona, uma mulher importante em Roma, parou ele na rua e falou: Rabino, Shimon, me fala quantos dias Deus criou o mundo? Falou: 6 dias, no sétimo descanso. Então o que é que ele está fazendo desde lá até agora? Perguntou: já passou 3 mil, 5 mil anos, o que é que Deus está fazendo o tempo inteiro? Sabe o que ele respondeu? Hakadosh Baruch Hu Oseh Sulamot. Deus está fazendo escadas. Algumas pessoas sobem e algumas descem. Alguns estão prosperando, ganhando, subindo, e outros estão descendo. Incrível. E o Balaturim diz que Sulam, uma escada, tem o mesmo valor numérico que Mamon, dinheiro. Dinheiro pode ser algo que te levanta e pode ser algo que te afunda. Dinheiro pode ser uma bênção e pode ser uma maledição. Depende como você usa. Se você faz um bom uso, a melhor coisa do mundo. O judaísmo aprova. Por que não ter uma vida confortável mais fácil? Por que não deixar outras pessoas confortáveis e mais fácil? Por que não? O judaísmo não preza e não glorifica a pobreza, não. Aliás, olha uma coisa interessante. Buda deixou os bens dos pais, foi e escolheu pobreza, para quem conhece a história. Jesus, todos eles sem bem, sem nada. Na Torá, o que está escrito? Abraão era rico, Yitzhak era rico, Yaakov era rico. Yaakov, vaifrotz ha'ish meod meod, vailo avodah rabba, vatzon, babakar, bagmalim. A Torá fala que era um agropecuário, agronegócios, que o cara era grande, tinha fazendeiro, ribeirão preto. O cara tinha fábricas de açúcar, tudo isso aqui. O cara está muito bem. Por que a Torá nos fala isso? Não é por acaso. Todos os patriarcas estamos falando. Moshe Rabbeinu, está escrito que enriqueceu. Das sobras que teve, na verdade, nas Luchot, que eram de Safira, todas as sobras Deus deu para ele. Do Egito, o mais pobre saiu com 90 burros carregados. Not bad. Então, vocês estão vendo que o judaísmo não tem nada contra. Depende como você usa. Shlomo HaMelech, que era o homem mais sábio da terra, já disse: Yesh osher shamur leba'alav lera'ato. De vez em quando a riqueza pode acabar com uma pessoa. Pode levantar ele, colocá-lo num pedestal fantástico. Ele pode ser como Montefiore ou como Rothschild, que em toda a Europa inteira tem hospitais Rothschild em cada capital. Que Montefiore pegou, na verdade, a carruagem dele, quem conhece, e visitou todas as comunidades judaicas, desde a Rússia, da Turquia até Israel, e distribuiu seu dinheiro assim, fileiras para pobres. Ou pode ser como Howard Hughes. Quem se lembra de Howard Hughes? Vocês ouviram falar de Howard Hughes? 30 anos atrás, 40 anos atrás, escutou dele. Um triste coitado, era um homem mais rico dos Estados Unidos. Vale a pena ler a biografia dele. Howard Hughes, o homem que era o dono da aviação, de negócios. Naquela época, Howard Hughes era o homem mais rico dos Estados Unidos. Podia levantar o telefone e qualquer presidente do mundo atendia ele correndo. Este homem era tão rico, tão poderoso, qualquer amante no mundo inteiro tinha. Ele faleceu como o mais vil dos coitados. Ele, o dinheiro subiu na cabeça dele. Ele pensou que todo mundo quer o dinheiro dele. Ele começou a ter medo de andar de avião porque alguém vai sequestrá-lo. Andar na rua que alguém vai prendê-lo. Não usou mais sabão para se lavar, porque tinha certeza que alguém está envenenando o sabão. Não usava mais desodorante, nem, na verdade, não pergunta, nem papel higiênico, só um tipo de Kleenex. Quando acharam ele morto, não dava se aproximar de tanto que estava fedendo. Ele faleceu numa forma, todo o corpo cheio de Kleenex. Uma loucura! Howard Hughes, o grande, faleceu pior que um qualquer pobre, coitado, um pobre. Subiu na cabeça. Começou a suspeitar qualquer um, a sombra dele, que estão querendo pegar o dinheiro dele. Estou abreviando.
Mas ele era doido, né?
Ele ficou doido. Ele não era doido. Um homem deste que chegou a um sucesso tão grande não era doido. Ele era um homem que tinha uma visão. Quando ninguém pensou em aviação e coisa dessa, ele estava longe na frente. Ele ficou doido. O dinheiro subiu na cabeça. Meus amigos, nossos sábios no judaísmo dizem que existem dois tipos de testes na vida. O teste da pobreza e o teste da riqueza. Ambos são um teste. O teste da riqueza, acabei de explicar. tem que se cuidar para usá-la bem. Saber que você é um fiel depositário de Deus. Deus confiou em você. Saiba usar, saiba repartir, fazer o bem, construir coisas positivas para o mundo. Faça o bem. E cuida-se de não ficar arrogante. Porque a Torá diz, Veram levavcha veshachachta et Hashem Elokecha. Se você fica arrogante, se esquece de Deus. E você pode chegar a pensar, Corri veotzem yadi. É minha força, é meu vigor, que me deu esse sucesso. Mas você esquece, e Hashem Elokecha, Hua noten lecha chayil. Hua noten lecha koach. Quem te dá força e sucesso é Deus. Então a riqueza é um teste, saber usá-la bem e ela não subir aqui. A pobreza também é um teste. Qual é o teste do pobre? Não se revoltar, não se rebelar. Vocês podem imaginar a cena, alguém que chega em casa e que não tem sapatos para seus filhos. Não é fácil. Para o Hashem, aqui pouca gente conhece essa realidade. Mas é uma cena triste de ver teus filhos pedir mais um prato e não tem. Coisa terrível. Então, um pobre pode se revoltar. Um pobre pode, Deus nos livre, talvez fazer coisas desonestas para arrumar dinheiro. Cair no roubo, no furto. Então, o teste é tanto para o pobre como o rico. Ambos estão passando por este teste. Mas, mesmo assim, nossos sábios dizem que a gente deseja a todos o teste da riqueza e não da pobreza. O teste da pobreza é muito difícil. O teste da riqueza é mais fácil. Pelo menos a pessoa tem uma vida mais confortável, menos aflita, menos sofrida. É isto que diz o profeta. Quando chegará Mashiach, está escrito, o Baua Ovdim Me'eretz Ashur, vão voltar os exilados, os perdidos da terra da Assíria, Ve'anidachim Me'eretz Mitzrayim, aqueles que são exilados na terra do Egito. Dizem os nossos sábios, Ashur vem da palavra Ashir, e Mitzrayim vem da palavra Metzar. São os dois testes. Tanto os judeus que passaram pelo teste da pobreza, como aqueles que passaram pelo teste da riqueza, voltarão para Jerusalém. Vishtachavu Lashem Barakodesh Birushalayim. E aqui surge uma pergunta, mas por que que Deus fez esse sistema? Por que que Deus precisa dar o dinheiro do pobre na mão do rico? Dá direto para o pobre. Tem que se complicar. Facilitar. Quem que precisa pegar o dinheiro, que é daquele, dá para aquele, e depois tem que devolver para ele? Dá direto para o pobre. Não. Deus fez questão de fazer desta forma. E os nossos sábios perguntam isto. Eles questionam isto e falam disto no Midrash. No Midrash, a resposta é que deixe escuzelaze, sheyezakuzelaze, para dar o mérito um para o outro. Deus queria que neste mundo tudo funciona com alguém dar e outro receber. Tem um doador e tem um receptor. Que haja uma interação entre as pessoas. Que haja, na verdade, interatividade. Tudo na vida é baseado mashpia e mekabel. Aquele que dá, aquele que recebe. E todos nós somos pessoas que recebem e que dão. Você pode chegar de manhã na sinagoga e colocar uma moeda aqui no cofre. Naquele momento você deu. Mas você volta para casa e o encanador precisa vir te arrumar, na verdade, um problema na tua casa, você é um receptor. Você pode ter construído uma sinagoga e você é um grande doador. Mas de repente, quando você está doente, você tem que correr para o médico. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar os remédios e as receitas. Todos nós, em vários momentos da vida, eu diria até em vários momentos do dia, somos doadores e receptores. Um dá inteligência, outro dá sabedoria, outro dá um carinho, outro dá um abraço, outro dá um beijo, outro dá dinheiro, outro dá, na verdade, tempo, energia, o que você quer. Todos nós damos e recebemos. Que ninguém pensa na vida que ele sou um doador. Chas v'shalom. Mesmo o pobre que estende a mão para receber, está te dando uma oportunidade. Está te dando uma mitzvah. E amanhã ele pode ser aquele que vai te salvar de alguma outra coisa. Então, todos nós, Deus queria que haja esta interação, um dar e um receber. Mas, aqui surge uma coisa. Tudo bem, dá para entender. Mas o pobre, ele tem uma queixa realmente injustificada, legítima. Qual? Tudo bem, já entendi. Deus queria que o sistema seja um dar e outro. Mas por que, que eu tenho que ser pobre? Que ele seja o pobre. Esta é uma queixa legítima, diz aos nossos sábios. Por isto, Deus escuta mais a voz do pobre. O pobre, quando ele reza a Deus, a pessoa aflita, que precisa, a viúva, o órfão, Deus diz, eu escuto a voz deles. Karov Hashem l'nishberei lev. Deus é próximo daqueles que têm o coração partido. Isto é a contrapartida que Deus deu. É verdade, o pobre tem uma queixa. Mas por que eu tenho que ser pobre? Deixa o outro ser pobre, eu vou ser o rico. Eu quero ser o doador, eu não quero ser o receptor. Então Deus diz, eu vou te dar algo. Quando você me chama, eu estou mais rápido com você. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós não desejamos a ninguém no judaísmo que seja pobre. A gente deseja que as pessoas tenham conforto, saibam usar do dinheiro da melhor forma possível e não caem na arrogância. Deixa eu lhe contar uma coisa interessante que tem dentro da Gemara da Mishnah. Presta bem atenção. Vocês todos sabem que está a festa de Shavuot, amanhã à noite. Shavuot tem um outro nome, qual é? Bikurim, muito obrigado. Haga Bikurim era a festa que se trazia as premissas. Que são as premissas? As primeiras frutas que crescem. Quando alguém tinha um pomar, quando começava a crescer as primeiras frutas, ele marcava lá com um fio vermelho, depois faz uma cesta e traz isto de forma festiva para Jerusalém, para dar para o Kohen. Presta atenção o que diz a Mishnah. A Mishnah diz assim, quando um rico chegava com uma cesta bonita, com prata, uma cesta de prata que ele colocou, de ouro, que seja, ele colocou as frutas dele, ele chega em Jerusalém, ele dá a cesta para o Kohen pega as frutas e devolve a cesta para ele. Quando o pobre chegava com sua cesta, que a cesta dele era uma cesta de vime, de palha, coisa simples, e ele dá para o Kohen a cesta com os frutos, o Kohen pega a cesta com os frutos. Não devolve nada. Não é estranho? Assim está escrito na Mishnah. Estão ouvindo bem? O pobre chega com sua cesta simples de vime, o Kohen pega tudo. O rico chega com aquela de prata, pega as frutas e devolve para ele. Não parece injusto um pouco? Só uma explicação simples é que o pobre colocou todo o seu coração, então o Kohen recebe tudo. Ele colocou tudo lá dentro. Mas escuta bem a explicação dos nossos sábios. Nossos sábios dizem o seguinte, é uma questão de sensibilidade. Se o Kohen devolve para ele a cesta de vime, o que está acontecendo? Significa volta o ano que vem com uma cesta de vime. É como se está desejando para ele seja pobre mais um ano. Quando você dá para o rico a cesta que é de prata, do ouro, você está falando, meu amigo, o ano que vem você possa voltar com a mesma. Mabrachá. Agora, eu não vou dar mabrachá para o pobre voltar com a cesta de vinho. Deus nos livre, estou envergonhando ele. Então, Cohen segura, rezando que ele possa voltar com uma cesta de prata. Vocês estão ouvindo o que é sensibilidade judaica? Extraordinário. Fantástico. Isto se chama ser sensível. Não basta doar para o pobre. Ashrei maskil eldal. David HaMelech fala, feliz o homem que entende o pobre. Não que doa para o pobre, que entende ele. Não está escrito Ashrei ozer eldal. Ashrei maskil eldal. Tem que entender a pessoa mais humilde. Meus amigos, eu não quero me estender porque nós temos que dar tempo para o debate. E o debate é importante hoje à noite. São assuntos que a gente tem que falar abertamente. Mas eu gostaria de terminar, eu escrevi para mim alguns pontos. Que a riqueza é uma bênção, com algumas condições. Número 1, adquirir o que você tem de forma honesta. Para começar. Você quer ser rico? Você quer ter sucesso? Você quer ser um executivo? Você quer ser Bill Gates? Você quer ser, na verdade, Warren Buffett? Tudo bem. Mas honestidade. Não existe no judaísmo o poder de atentar ao direito da propriedade do outro. Roubar, fraudas, vender mercadoria que não presta. Tudo isto no judaísmo não pode. A competição não permite você enganar. A honestidade é ponto de partida. Para poder ganhar dinheiro, tem que ser honesto. A Torá reconhece que você pode ter bens, você pode ter propriedades. Está escrito, Va'avta Hashem Elokecha bechol me'odecha. Ama Deus com todas as tuas propriedades. Então Deus quer te dar. Mas tem que ser de forma honesta. Honesta. Não enganar cliente. Seja honesto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Como que você vai usar o que você já adquiriu? Usa de forma adequada, como nós falamos antes. Então, de uma forma responsável. Deus confia em você. Mostra que você é de confiança. Faça coisas boas. Faça mitzvot com teu dinheiro. Você tem tanto dinheiro, você não pode se contentar com um tefilim minimal ou uma mezuzá escrita assim. Pega o melhor possível. Pega um lulav bom. Pega uma matzá boa. Faça o melhor. Serve Deus da melhor forma possível. Não se gaba com seu dinheiro. Não ostenta. Ostentação no judaísmo não é judaico. Está escrito nos nossos livros, as primeiras tábuas foram dadas com muito barulho. Quebraram. As segundas foram dadas discretamente. Você tem, Deus te abençoou. Tem que mostrar para todos. Isso não é judaico. Existe uma elegância na riqueza. Também. Existe uma forma de fazer isto sem alarde. Muito se cuidar. Onde é que nós vivemos? Vivemos entre outras nações. Temos que se cuidar. Não precisa rasgar o olho do outro. Tem que se cuidar muito. Depois, lembrar-se que você é apenas um administrador. Deus te deu este dinheiro para administrá-lo bem. É uma oportunidade. A riqueza pertence a Deus. Cuidado. A riqueza não te permite humilhar outros. Principalmente os mais pobres. Tem uma festa no judaísmo antigamente, que era Tu Be'av, quando rapazes e moças se encontravam em vista de casamento. Uma coisa linda. Rapazes e moças se encontravam no dia Tu Be'av, sabia que o dia do Basra era o Valentine, mas judaico. Realmente, não apenas em vista de aventuras, ficar, não sei como se chama em português, tem algumas palavras lá que não conhece, mas era realmente uma coisa bacana. Diz a Guimará que as moças emprestavam a roupa uma para a outra, para não envergonhar. Porque se uma tem uma roupa melhor que a outra, depois está essa diferença, não é bonito? Todas iguais. E sabe que eu vou lhe contar uma coisa interessante. Eu estava, o ano passado, 2 anos atrás, eu estava no Panamá. Foi no casamento do nosso grande amigo Xaxá. Vi uma coisa linda. Podemos até sugerir de fazer isto aqui. Todas as amigas da noiva, todas, têm a mesma roupa e a mesma cor. Mas é extraordinário. Achei tão bonito. Por 2 motivos achei tão bonito. Primeiro, eu achei que é bonito porque não tem diferença social. Todas sabem, se preparam para o casamento. Uma pode, outra não pode. Um pode Chanel, outro não pode. Não tem motivo. Todas iguais, linda. E tem uma coisa, a vantagem também, que os rapazes já sabem. Estas são as moças que estão da mesma idade da noiva. Então, quem sabe, se estão livres, isto pode até ajudar melhor. Mas é uma coisa fabulosa. Não sei se alguém de vocês já foi para o Panamá, mas está lindo, fantástico. Realmente, isto é uma forma da gente todos somos iguais. Muito bonito. A quarta condição que eu diria para a riqueza é Deus nos livre não cair na ganância. Você quer Você tem ambição? Sim. Ambição pode ser positivo. Ganância é negativa. Quando você quer tudo. Quando você quer tudo. Isso mesmo. Tem que dizer. Seja contente com o que Deus te deu. Afinal, não vamos esquecer que existem outros tipos de riqueza. A riqueza não é somente o dinheiro. Daqui a pouco vamos voltar. Eis é o Ashir. Quem é o homem rico? Aquele que está feliz com seu quinhão. A Samer Berelko. Ou a Guimara diz em outro lugar. Eis é o Ashir. Kol sheyesh lo isha na'a b'ma'aseha. Quem tem uma mulher virtuosa que faz o bem, esse homem rico. Esse homem rico, essa maior riqueza que tem. Ou nossos sábios dizem, em aniyut el abedat, a verdadeira pobreza é a pobreza do conhecimento. Alguém ser ignorante, não saber nada. Em francês, la pauvresse d'esprit. Esta é a verdadeira pobreza. Então, meus amigos, existem outras. Não seja ganancioso. O Talmud nos conta uma história interessante. Alexandre o Magno, se lembra dele? Alexandre the Great. Este homem que faleceu com 37 anos, 33 anos, que conquistou metade do globo, na África, Ásia. Dizem que ele andou um lugar lá na Ásia. Ele chegou numa fonte d'água, ele bebeu, ele sentiu algo extraordinário. Ele sentiu que isto Nahar HaYotzeh Me'Eden, que este rio deve sair do Gan Eden. Ele continuou este rio, chegou numa porta. Ele queria entrar na porta, ele entendeu que aqui está o portão do Gan Eden. Queria entrar, obviamente não deu. Bateu. Falaram para ele, Zachar Lashem Tzadikim, Yavobo. Aqui entra Tzadikim. Alexandre é um grande general, mas um Tzadik ele não é. Então ele pediu, por favor, pelo menos um souvenir. Pelo menos um brinde para falar que eu cheguei até aqui. E nossos sábios dizem que ele tanto pediu, caiu um crânio. Um crânio de um cadáver, um crânio. Ele achou estranho, ele levou consigo. Só que ele percebeu uma coisa. Que quando este crânio ele colocava na balança, era sempre mais pesado. Ele colocava do outro lado quilos e quilos, pedras. Sempre o crânio pendia para ser mais pesado. Ele achou estranho. Como Alexandre o Magno era amigo dos nossos grandes sábios judeus, um deles, Shimon HaTzadik, ele foi se aconselhar com os judeus. O que está acontecendo aqui? Os sábios falaram para ele, os rachamim, você não está entendendo. Este crânio, olha, os olhos dele são abertos. Ele está querendo pegar o mundo inteiro. Fecha os olhos, coloca um pouco de terra nos olhos, e você vai ver como, na verdade, ele não está tão pesado mais. Ele testou. Ele colocou um pouco de terra em cima dos buracos, onde estão o buraco ocular, o olho, e de repente pendeu para o outro lado. O que queriam ensiná-lo? Os olhos do ser humano querem cada vez mais. Mais, e mais, e mais, e mais. Nunca está contente. Já que ele nunca está contente, ele está tão pesado. Por isso está tão pesado. Ele quer tudo, tudo, tudo. O homem não precisa tirar tudo. Esav falou, Yesh li rav. Eu tenho muito e quero mais. Yaakov avinu fala, Yesh li kol. Tenho tudo. Tudo que Deus me dá, estou feliz. Isto é o cartão de visita do judeu. Yesh li kol. Bakul, mikol, mikol. Próximo ponto ainda importante é saber que tudo o que nós temos vem dele. Não se enganar um momento que eu fiz, eu construí, eu fabriquei, eu vendi, eu... Nada. Tudo é um presente que Deus nos dá. Claro que Deus nos dá presentes de talentos, dons, habilidade, tudo bem, mas nunca pensar que é nossa, nós que conseguimos. Tudo vem dele. Deus tem vários canais como mandar a parnassá. Para um é um médico, para um é um negociante, para um comércio, para um exportador, importador, mercado financeiro, cada um seguros, cada um tem seu. Mas quem manda a parnassá vem de Deus. Ele que manda. Tudo vem dele. E isto é muito importante para se lembrar. Se a parnassá vem dele, então eu posso obedecer ao que ele está falando. Se ele me fala trabalhar em 6 dias, não tem problema nenhum. Ele vai me dar em 6 dias. Se Deus quer me dar em 5 dias, qual é o problema? Muitas vezes a gente se engana e pensa, quanto mais vou trabalhar, melhor. Eu tenho que abrir a loja Shabbat, o melhor dia do... Meu amigo, Deus está te pedindo fechar esta loja Shabbat. Este Deus que sustentou um povo inteiro no deserto. 4 milhões de pessoas, 40 anos, em condições subhumanas. Não faltou nada para ninguém. Ele não pode te dar a tua parnassá em 5 dias, você pensa? Em 4 dias. Hoje está comprovado que não é mais quanto mais você trabalha, mais você ganha. Acabou esta história. Isto era bom nas minas, antigamente. Hoje todo mundo sabe que tem gente que fica na tela 2 minutos e ganha muito, e outros que trabalham muito e ganham pouco. Não existe mais esta equação. Quem dá a parnassá é Deus. Se ele te pede para parar no ano sabático ou no Shabbat, ele vai te sustentar. Não há limitação de tempo para Deus. Não falta nada. Meus amigos, para terminar, dinheiro é sinônimo de felicidade? Não. Dinheiro pode acrescentar na felicidade? Sim, se é bem usado. Dinheiro também pode afundar alguém. Sabendo fazer o uso correto, ganhando de forma honesta, compartilhando da melhor forma judaica, isto traz felicidade sim. Olha o que os nossos sábios dizem. Uma coisa interessante. Vamos fazer um cálculo junto. O que os nossos sábios dizem? Quem é um homem feliz? Eis é o Ashir. Quem é um homem rico? Aquele Samer Bechelko. Está feliz com o que ele tem? Normalmente, a natureza do ser humano é que ele não está feliz com o que ele tem. A Gemara diz: quem tem 100 quer 200. Quem tem 200, ele quer 400. Então vamos fazer um cálculo simples entre nós. Um homem rico tem 10 milhões e um homem pobre que tem 10 mil. O homem pobre que tem 10 mil, o que, que ele quer na verdade? Ele quer ter 20, tá certo? Ele quer mais 10. Falta para ele 10. O homem rico que tem 10 milhões, o que, que ele quer? Mais 10 milhões. Então no rico falta 10 milhões, no pobre falta 10 mil. Quem é mais rico? Quem está mais pobre? O rico. O rico está lhe faltando 10 milhões. O pobre está faltando só 10 mil. Modo de falar. É só uma brincadeira, mas para vocês verem, a felicidade é algo muito relativo, meus amigos. Muito relativo. Muitas vezes a gente pensa que está mais verde no jardim do vizinho. Mas não é. Muita gente não conta o que, que acontece. Cada um tem seu pacotinho. As coisas não são tão simples. As aparências enganam. A felicidade depende de muitos outros fatores. Um dia vamos falar sobre isso. Mas não apenas o dinheiro. Tem casais simples e pobres, que são muito felizes. E tem casais ricos, que são muito felizes. Não depende do dinheiro. Depende de muitos outros fatores. Terminando nossas palavras para hoje, eu termino com uma história que aconteceu em Istambul. Em Istambul, centenas de anos atrás, quando ela se chamava ainda Constantinopla, havia um judeu que era um mecenas. Mecenas significa o filântropo, aquele que ajuda as causas boas, principalmente artes e cultura e judaísmo. Ele era conhecido, ele era muito rico, e o negócio dele era um armador, tipo como Onassis. Ele tinha navios, depósitos, ele realmente construía navios. Ele tinha propriedades muitas e principalmente muitos depósitos e muitos navios. Quem conhece um pouco a história sabe que Istambul, naquela época, Constantinopla, era dividida no bairro judaico, o bairro muçulmano, que era o maior, havia um bairro armênio, talvez, havia pequeno, bem bairro católico, cristão pequeno. Era proibido para um judeu transitar, naquela época, no bairro muçulmano. Só pena que realmente o sultão podia até acabar com a pessoa. Um dia, este homem, cujo nome me escapa agora, estava na sinagoga. E conforme nosso costume, ele, na hora de dar a tzedakah, a gente costuma dar a tzedakah aqui, na hora que Hashem fala lecha Hashem haosher vehakavot. A Deus pertence a riqueza. A verdadeira glória, kavod e riqueza é dele. Ele pode dar, pode não dar. Vata moshel bakol. Ele que é o dono de tudo. Neste momento nós damos tzedaká. Para mostrar, já que ele é o dono de tudo, estou dando. Este judeu, quando ele deu a tzedaká, lecha Hashem haosher vehakavot, entrou uma minhoca na cabeça. A Deus pertence a riqueza. Eu, afinal, sou dono aqui de um terço da cidade. Eu sou dono de tantos depósitos. Um pouquinho de dúvidas. Continuou, terminou a reza. Terminou a reza, pegou a coragem dele e o talit. Foi embaixo do braço, voltando para casa. E, de novo, aquele pensamento, aquela minhoca. A Deus pertence a riqueza. Eu sou. E começou a pensar, eu afinal que mando, diz que ando, mando, faz, não faz. E como ele estava pensando um pouco no poder dele como um ricaço, ele não percebeu e entrou no bairro muçulmano. Ele desviou a coisa e entrou lá. Os guardas muçulmanos pegaram e viram um peixe grande. Pegaram este cara imediatamente e trouxeram para o sultão. O sultão vê o cara ali, desobedeceu as leis, o homem mais rico da comunidade judaica. Falou, você é passível de morte. Você não volta mais para casa. Só morrer. Não, por favor, me desviou, não pensei, eu não olhei, desculpa, realmente, jamais teria desrespeitado as vossas leis. Não, mas você não volta para casa, só morrer. O homem chorou, rezou, fez, vidui, shimai, já viu que a coisa... O sultão falou, talvez tenha uma saída. Você assina um papel agora, uma escritura frente a duas testemunhas com o escrivão e com o poder notarial, e você abdica de todos os seus bens. Você entrega isto aqui para o califato, para o sultão. O homem viu que não tem jeito, senão vai morrer. Ele não volta para casa, imagina a coisa. O cara sentou com lágrimas, com soluços, e escreveu todos os depósitos, todos os apartamentos, toda a comida, todos os navios, tudo ele entrega. Você pode imaginar a cena? Deu o papel, foi assinado, testemunhas, tudo carimbado. Tchau, bambino, pode voltar para casa. O cara entrou, o homem mais rico da comunidade, saiu o mais pobre, não tem mais nada. Nem a casa dele não é mais dele. Como eu vou pensar, como eu vou explicar isso para os filhos, para a família? Ele não tem mais nada. O homem entrou numa questão de 3, 4 horas, perdeu tudo o que ele tinha. Agora ele se tocou. Lecha Hashem Haoshia Vakavot, quem pertence? Uá! De um dia, uma hora. Ficou louco. Ele se arrependeu tanto, chorou tanto. Como posso duvidar um instante de onde que vem o sucesso? Claro que vem do Boré Olam Yitbarar, vem na verdade do Criador, do Todo-Poderoso. E de repente, nuvens escuras apareceram em Istambul. Começou uma chuva torrencial. Caiu um raio forte. O raio castigou uma parte da cidade. Um incêndio forte. Quem conhece a história de Istambul sabe que um grande parte da cidade foi incendiada. E junto lá a casa com o documento. Ele voltou a ter tudo de novo. Em poucas horas. Olha bem. Em poucas horas perdeu tudo. Em poucas horas voltou tudo. Está tudo na mão de Deus. Lecha Hashem, haosher veakavot.